Thank you. Boa tarde, senhores deputados. Podem confirmar se vêm e ouvem, por favor. Obrigada.
Especialmente na última década, uma perda significativa.
Peço desculpa. Vanessa, perguntou alguma coisa?
Eu estou a ver e a ouvir.
Sim, sim. Perguntei se conseguia ver e ouvir, senhora deputada.
Ouvir e ouvir.
Ok, obrigada.
Obrigada.
Caras e caros colegas, creio que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Temos quórum e, portanto, vou de imediato dar início ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, mas, primeiro de tudo, gostaria de saudar todos os colegas, quer os presentes, quer os presentes fisicamente, quer os presentes virtualmente, e que são os colegas Cristina Mendes da Silva, Duarte Marques, Isabel Rodrigues, Pedro Cegonho, Sónia Fertuzinhos e Rosário Gamboa. A todos muito boa tarde. Vamos então passar para o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, que é um ponto de informações, relativamente ao qual não tenho nenhuma informação especial que não possam ser incluídas em cada um dos pontos da ordem de trabalhos seguintes. Talvez o único a título de informação, que é que na próxima quinta-feira receberei o Sr. Presidente do Parlamento Austríaco, assim como o meu colega Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que visitam a Assembleia da República e pediram para ter um encontro de cortesia, e portanto espero ser suficientemente cortês. O colega austríaco homólogo tem sido bastante simpático nas reuniões que temos tido e, portanto, será um gosto recebê-los aqui. Não tenho nenhum outro ponto de informações que considere relevante e pergunto aos colegas se algum tem algo queira partilhar connosco, que possa ser de interesse comum. Se não for o caso, passava de imediato ao ponto 2, relativamente ao qual tenho que pôr à vossa consideração a proposta do Grupo de Trabalho sobre as Iniciativas Europeias, que nos foi apresentado e que foi distribuído e relativamente ao qual o Grupo de Trabalho propõe que, do conjunto de iniciativas que chegaram ao nosso conhecimento desde a nossa última reunião, nos propõe que uma, duas, três, quatro, cinco, seis delas sejam escrutinadas, mas apenas através do conhecimento às comissões respectivas, já que não parecem reunir conteúdo suficiente para um escrutínio mais detalhado. Portanto, a proposta é do conhecimento de todos, ponha à vossa consideração e foi unanimemente aprovada pelo Grupo de Trabalho, ponha à consideração se alguém tem uma objeção. Se não for o caso, por aí à votação. Quem se abstém, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovado, procederemos em conformidade. E passaria ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a conferência sobre o futuro da Europa, para vos fazer o ponto da situação de uma matéria que tem estado bastante agitada, pelo menos nos bastidores, nos últimos tempos. Portanto, como certamente saberam, eu tenho tido, como vos anunciei, tenho enviado para os presidentes das comissões permanentes da Assembleia e para todos os colegas da nossa comissão a informação que tenho regularmente prestado aos colegas presidentes das comissões de assuntos europeus dos outros 26 Estados-membros. Portanto, acordei com eles fazer uma pequena súmula imediatamente após cada reunião, enviar os documentos que vão chegando, para assim poderem de forma transparente ir acompanhando, e é esse procedimento que tenho adotado também com os colegas, portanto, têm recebido exatamente a informação que é enviada a todos os demais. O que é que vos posso dizer mais sobre isso? Portanto, neste momento já foram aprovadas por este Comitê Executivo, este Conselho Executivo, já foram aprovadas o seu próprio regulamento interno, foi aprovada a plataforma, foi aprovada o regulamento de funcionamento, que eu já tinha dito, e está ainda em discussão a parte, foi ainda aprovado a parte de respeito aos grupos de cidadãos, e está por aprovar aquilo que tem sido até agora politicamente mais difícil, que é o plenário. Qual as funções e qual a composição do plenário? E sobre esta matéria tem havido uma visível tensão entre o Conselho e a Comissão, por um lado, e o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, por outro. Nós, Parlamentos Nacionais, relativamente a esta matéria, elaborámos, na sequência de uma das reuniões que eu promovi, aqui há um mês ou dois, já não, um mês talvez, um conjunto de propostas de alteração, que vos foi dado também conhecimento na altura, a maior parte delas são cosméticas, mas que há duas questões essenciais, que são precisamente as questões que estão ainda neste momento sobre a mesa e que serão discutidas provavelmente no início da próxima semana numa reunião do Conselho Executivo. Antes mesmo desta reunião, às 14h de hoje, tive uma reunião com o Sr. Guy Verhofstadt, que, como sabem, é quem representa o Parlamento Europeu no Conselho Executivo, e com os dois colegas do Parlamento Alemão, já que os dois colegas louvenos não compareceram. Portanto, uma reunião entre o representante do Parlamento Europeu e a Troika da COSAC, precisamente para harmonizar posições sobre este ponto de vista. As posições que estão neste momento sobre a mesa vão muito de encontro àquilo que é o mandato que eu obtive dos meus colegas sobre esta matéria. E o que é que nós acordámos sobre isso e foi oportunamente transmitido às três instituições? Quanto à composição, nós defendemos que devem ser 108 representantes dos Parlamentos Nacionais, o mesmo número do Parlamento Europeu. E a outra questão que tem estado, e essa é que tem gerado maior tensão, porque creio que, relativamente a esta, se está muito perto de um consenso, depois de sucessivas resistências do Conselho e da Comissão, mas, digamos, o argumentário tem sido de tal modo forte e, digamos, a argumentação de que reduzir este número é retirar pluralidade e representação aos Parlamentos. E, portanto, eu próprio tenho usado o argumento, mas vale aumentar um pouco a composição do que cortar na componente parlamentar. E, portanto, da conversa de hoje, há duas horas com o Sr. Verhofstadt, parece-me resultar claro que tudo a caminha para uma concessão da Comissão e do Conselho para chegar a um acordo. Portanto, eu diria que, enfim, não será ser demasiado otimista dar como adquirida esta questão, digamos que é aquela que mais debate tem suscitado entre os 27 presidentes das comissões dos assuntos europeus. A outra questão um pouco mais difícil é uma posição que foi inicialmente defendida pelo Sr. Verhofstadt, que, e segundo a qual, pretende que esta sessão plenária seja quem vota as conclusões de todo este debate da conferência. Porque, recordo-vos, a conferência está organizada na plataforma e, curiosamente, logo nos primeiros dias, há milhares já de visitas portanto, a plataforma, os grupos de cidadãos e a sessão plenária. Portanto, os grupos de cidadãos irão ser organizados, mas, portanto, sobre isso há consenso, e a questão da sessão plenária. Porque aquilo que está na declaração conjunta inicial diz que cabe à sessão plenária discutir as propostas que emergem dos grupos de cidadãos e da plataforma e cabe ao Conselho Executivo formular as conclusões e torná-las públicas e enviá-las para as três instituições. O Sr. Verhofstadt quer que, ou tem vindo a propor, que seja a plenária a aprovar isto. Isto tem tido resistência do Conselho e da Comissão, porque o argumento que isto é criar um Parlamento Europeu 2, com uma legitimidade que, enfim, estando inerente aos deputados eleitos no Parlamento Europeu e aos deputados nacionais, não está relativamente aos outros representantes. E, portanto, e digamos, a tensão tem estado aqui. A posição que nós, Parlamentos Nacionais, tínhamos tomado era de que respeitar o que diz a Declaração Conjunta, ou seja, caberia às três instituições redigir as conclusões em função do debate, mas dizemos que elas devem ser, depois disso, remetidas para o plenário e o plenário é que deve aprová-las. O que quer dizer, a diferença, que parece pequena, não é tão pequena quanto isso, porque uma coisa é o plenário ter poderes para ser ele próprio a redigir as suas conclusões, a outra coisa é poder aprovar as conclusões com base numa proposta que lhe vem das três instituições, basicamente. E, portanto, pela conversa que eu tive agora com o Sr. Verhofstadt, nós reafirmamos, aliás, não podia fazer outra coisa, porque é o único mandato que tenho, e voltei a reafirmar que a posição dos Parlamentos Nacionais é esta, e sobre ela nos bateremos na próxima. Que, curiosamente, o Verhofstadt evoluiu para esta posição. Aquilo que eu percebi é que ele percebeu que a posição inicial cada está bloqueada pelos outros dois parceiros e, portanto, a que está mais perto do meio termo entre estas duas é esta e, portanto, eu sinceramente não me espantaria, portanto, comprometemos há pouco, que eu próprio enviaria ainda hoje uma carta para a senhora, a nossa Presidente do Conselho e para os outros, reiterando isto e que faríamos um apelo também aos outros colegas para que, junto com os seus governos, tentassem fazer alguma coisa para flexibilizar as posições para chegar a um entendimento, porque sem entendimento não é possível também avançar. Portanto, é nestes termos que isto está. Está previsto ainda que a sessão inaugural tenha lugar no dia 9 de maio, em Estrasburgo. Estarão presencialmente lá António Costa, David Sassoli e a senhora von der Leyen. Portanto, farão o lançamento, que será depois seguido pela internet, mas as presenças físicas serão poucas. Estará em princípio também o Sr. Macron, e isso curiosamente neste último Conselho Executivo suscitou uma posição engraçada, ainda da graça aqui, dos louvenos, dizendo que achavam estranhos que, sendo eles a próxima presidência, estivesse presidente a presidência a seguir à deles, e portanto isso permitiu corrigir que o Primeiro-Ministro louveno fosse também incluído lá na cerimónia, como presidente de turno depois de 30 de junho. E, portanto, está prevista esta semana tudo o resto, incluindo uma outra questão que foi discutida hoje de manhã, que tem a ver com a criação de comissões, ou grupos de trabalho, nesta sessão plenária, uma espécie equivalente às nossas comissões parlamentares. Uma vez que vão existir 10 temas que estão na plataforma, o objetivo é que se criem 10 grupos de trabalho, uma vez que a plenária só reunirá, em princípio, uma vez em cada 6 meses, não é? Mas também, como hoje foi dito, o reunir pelo menos uma vez em cada 6 meses não quer dizer que não reúna mais vezes e isso vai inevitavelmente acontecer. Ficou decidido também que, caso esses grupos de trabalho venham a avançar, as respectivas presidências devem ser equitativamente distribuídas entre o Parlamento Europeu, os Parlamentos Nacionais, a Comissão, o Conselho e, portanto, é matéria que se discutirá a seguir. E, portanto, como sabem, e vos informei da última vez, acordámos também com a senhora Secretária de Estado que ela apresentaria uma proposta de trabalho sobre o formato de algumas iniciativas a desenvolver em Portugal, sem prejuízo de quaisquer outras que qualquer grupo político, social ou de cidadãos queira realizar. Aguardamos ainda essa proposta e é, portanto, esta a informação atualizada que tenho sobre esta matéria. Não sei se há alguma dúvida que eu possa esclarecer, que os colegas possam ainda ter. Isabel,
por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todas e todos. E só para agradecer ao Sr. Presidente a forma como tem vindo a dar-nos nota permanente, sistemática, de tudo o que tem estado a acontecer ao nível da preparação da conferência. E agradecer esse trabalho de vamos recebendo por e-mail permanente e dizer que de facto é um desafio grande e creio que pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhar aquilo que tem sido a posição do Sr. Presidente enquanto Presidente da COSAC no sentido de procurar que a conferência atinja o seu objetivo, que é pôr os cidadãos a falar sobre o futuro da Europa. Portanto, parece-me que essa posição é aquela que melhor se adequa àquilo que são os próprios objetivos da conferência. Eu compreendo a legitimidade das instituições, mas a legitimidade das instituições não se faz apenas pela sua existência formal. Faz-se também pelo reconhecimento, pela identificação que as pessoas têm com as instituições e pelo reconhecimento da sua como é que eu digo? Reconhecimento da sua validade de que é necessário e que é essa, o reconhecimento dessa legitimidade, melhor dizendo. E portanto, creio que esse é o caminho de facto para que possamos chegar no final com conclusões que eu creio que ouvir aquilo que os cidadãos europeus têm para dizer neste momento sobre aquilo que querem da Europa é, de facto, um desafio fundamental. E, portanto, procurar que as conclusões também reflitam e não tenham também um filtro demasiado institucional, se bem que o devam ter, mas que seja essa, de facto, o sentido da conferência. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado. Pergunto se há outras questões que alguém queira intervir sobre este ponto. Deputada Isabel Meirel, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Secundar as palavras da nossa colega Isabel Oneto. De facto, esta conferência sobre o futuro da Europa é extraordinariamente complexa. E o Sr. Presidente tem-nos dado informações que nos ajudam a compreender o essencial desta conferência. É não só complexa, como é difícil a sua negociação com as instituições, obviamente, com os parlamentos nacionais, mas, sobretudo, eu acho que o maior desafio é colocar os cidadãos a participar. Porque sabemos que, enfim, genericamente, os cidadãos não se interessam pela Europa, infelizmente, não votam nas eleições para o Parlamento Europeu e eu considero que o maior desafio, repito, a maior complexidade é pôr os cidadãos, de facto, a participar. E quando diz que há visitas, há participações, por vezes uma pessoa faz várias visitas, faz várias participações, e dá a ideia, se calhar falaciosa, de que há muita gente que quer intervir. Por vezes não é assim, é como nos grupos das redes sociais, quaisquer que eles sejam, WhatsApp, que a mesma pessoa intervém várias vezes. E, portanto, eu chamava a atenção para esse ponto. Não sei como é que se pode mobilizar os cidadãos, acho que todos nós que damos aulas na universidade, onde quer que seja, podemos instigar os nossos alunos, para começar, de facto, a participarem nesta plataforma que julgo pode ser muito interessante. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Não havendo outros pedidos de intervenção sobre esta matéria, eu passaria ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a discussão e aprovação de parecer no âmbito da proposta de lei 86.14.2, que aprova as grandes opções para 2021 a 2025. É a autora do parecer a senhora deputada Fabíola Cardoso e vice-presidente da Comissão. que, não obstante ter decidido dar a sua própria opinião sobre a matéria, nos fez um circunstanciado relato neste seu relatório, neste sobre o que está em causa, e dou-lhe por isso a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar todos quantos participamos desta reunião e contribuímos para o seu bom funcionamento. Coube-me, coube ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a emitir parecer no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus sobre a proposta de lei referente às grandes opções do plano para 2021-2025, apresentada com o número, com o número 86 pelo Governo. Portanto, esta proposta baixou à Comissão de Orçamento e Finanças, será alvo de parecer de todas as comissões parlamentares e foi também alvo de um parecer do Conselho Económico e Social. Basicamente, a proposta que nos é apresentada pelo Governo pretende, tendo em conta os ajustamentos necessários à resposta à crise pandémica provocada pela doença Covid-19, adaptar a estratégia Portugal 2030 e permitir uma estruturação de uma lei que pretende o compromisso com o crescimento económico de médio e longo prazo, que seja sustentável e que leve em consideração também aquilo que particularmente nos interessa aqui a nível da Comissão de Assuntos Europeus, a ligação com o Plano de Recuperação e Resiliência e com o quadro financeiro plurianual. O documento está estruturado com base em 4 agendas alinhadas são defendidos como grandes agendas, um primeiro tópico que foi chamado as pessoas primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdades, uma segunda agenda que tem a ver com digitalização, inovação e qualificações como motores de desenvolvimento, uma terceira agenda referente à transição climática e sustentabilidade de recursos e, por último, uma quarta agenda que está relacionada com um país competitivo externamente e coeso internamente. Portanto, todas estas iniciativas são organizadas de maneira a termos, em matéria de planeamento e programação plurianual, medidas de política que as permitam concretizar. Portanto, há um conjunto de enunciados que se referem ao enquadramento político da proposta que é apresentada pelo Governo. Eu centrarei naquilo que diz respeito aos assuntos europeus e de que maneira é que os assuntos europeus estão presentes nesta lei. Portanto, o Governo apresenta a resposta que concretiza em 3 fases: uma fase de emergência, uma fase de estabilização e uma fase de recuperação. Nestas duas, a relação entre a União e os Estados-membros torna-se mais evidente através dos apoios financeiros que estão a ser delineados para responder às dificuldades surgidas. Portanto, são enumerados um conjunto de apoios que têm chegado ao país, nomeadamente um total de 13,4 mil milhões de euros que já foram aplicados numa primeira fase de resposta. Numa terceira fase será baseada essencialmente no plano de recuperação e resiliência, que é previsto mobilizar cerca de 13,9 mil milhões de euros de subvenções para promover a recuperação, a resiliência e a adaptação da economia nacional. Temos referido já várias vezes aqui aquilo que é o Plano de Recuperação e Resiliência, integrado no Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que por sua vez faz parte do Next Generation EU e é de alguma maneira do nosso conhecimento de que maneira é que se pretende implementar todos estes instrumentos com os objetivos de preparar a Europa para aumentar a sua resiliência, ao mesmo tempo conseguindo a transição climática e a transição digital. As prioridades foram já referidas, é também ainda chamada a atenção para a necessidade de redução das vulnerabilidades sociais, nomeadamente assegurar investimentos em reformas na área da saúde, da habitação e de redes de apoio dirigidas às pessoas com vulnerabilidade. Com vista a complementar estes objetivos, pretende-se ainda promover, diz o Governo, um reforço do sistema educativo e formativo através da modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino, da formação profissional, do incentivo ao emprego permanente, do aumento das qualificações escolares e profissionais, do desenvolvimento de competências para a inovação e a renovação industrial e do aumento de graduados do ensino superior. São definidos no âmbito da transição climática alguns objetivos, nomeadamente de redução de emissões de gases com efeitos de estufa, de aumento da incorporação de energia de fontes renováveis e de uma aposta na eficiência energética. Relativamente à dimensão de transição digital, pretende-se aumentar as competências digitais e a capacitação para a digitalização, ao mesmo tempo que se reforçam estruturas e redes digitais e se permitem ou se tentam desmaterializar as aprendizagens e possibilitar o trabalho remoto. É referido não também o acordo de parceria 21-27 no âmbito do quadro financeiro plurianual e ele está também alinhado, de alguma maneira, com as quatro agendas temáticas que já foram enunciadas. São identificados os princípios orientadores da relação e é prevista que haja, na implementação do acordo de parceria e dos programas operacionais, uma ampla divulgação e discussão pública alinhada com o reforço dos mecanismos de comunicação e divulgação de resultados. É previsto que este processo decorra ainda no primeiro semestre de 2021. O documento refere ainda o papel da Conferência sobre o Futuro da Europa, nomeadamente a prioridade que é dada ao Estado de Direito e ao reforço do papel da Europa no mundo. Relembra que Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia e que isso nos permitirá, eventualmente, reforçar a agenda social e refere também que será reforçada a preparação do país para um melhor aproveitamento dos programas de gestão centralizada, sem esquecer, diz o documento, as necessidades específicas das regiões ultraperiféricas e do interior de Portugal e das regiões de fronteira. Portanto, há aqui um conjunto de considerandos que têm a ver com temas europeus, nomeadamente é também referida a relação da União com o Reino Unido e sabemos da relevância que isto tem para o nosso país. São elencados alguns objetivos, alguns desafios, como por exemplo as migrações, o hidrogênio verde ou o acordo entre a UE e Mercosul. Por estes motivos e também por ser de elaboração facultativa, a autora do presente parecer não emitirá a sua opinião política sobre o documento preso. Ainda assim, concluo que todos os requisitos legais estão devidamente preenchidos, que a proposta foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais e que este parecer deve, por isso, ser enviado à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, que será a comissão competente para elaborar o relatório final. Uma vez que a minha opinião não foi emitida e que o documento será aqui só discutido, dou por terminada a minha apresentação. A opinião política e a votação será realizada na COF pelo Bloco de Esquerda. Muito Muito obrigada.
Senhora Deputada, para a apresentação do relatório que acaba de fazer, pelo seu conteúdo, e abro por isso a discussão. Senhora Deputada Isabel Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para agradecer à Senhora Deputada Fabiola, não só a elaboração deste relatório, mas também pela forma objetiva como o fez, no sentido de tirar, não é? Agradecer não só a elaboração do relatório, mas a forma objetiva com que procurou apresentá-lo, de facto destacando aquilo que é relevante do ponto de vista desta Comissão no documento e procurando ser o mais rigorosa, transparente naquilo que está no, neste relatório que corresponde, de facto, àquilo que é a parte que nos interessa, dando nota daquilo que, de facto, é a política anunciada do Governo. E, portanto, nesse sentido, agradecer a elaboração deste relatório, a forma como o fez e que, naturalmente, merecerá a aprovação do Partido Socialista. Muito obrigada.
Tem a palavra a deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos também à deputada Fabiola a apresentação deste relatório, que foi feito de uma forma muito simples, muito objetiva. Enfim. Perdão? Sim, e de forma muito sucinta, que é uma coisa que os deputados genericamente não conseguem, mesmo quando têm um tempo limitado. De facto, estamos de acordo genericamente com as linhas programáticas. Agora, digamos que a avaliação política, como disse bem, será feita noutra sede, que é a COF, neste caso. Portanto, estamos de acordo, não nada a opor, porque, de facto, tudo isto é objetivo. Agora, a forma depois como se concretiza, isso já, provavelmente, é outra discussão. Voltar-lhe a agradecer, de facto, termos apresentado isto de uma forma tão simples, tão célere e tão transparente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Pergunto se algum outro colega pretende intervir. Muito bem, Sr. Deputado Bruno Dias, Sr. Deputado João Almeida, em à parte, acabam de nos transmitir que genericamente estão de acordo e eu estou a repetir para que fique registado. Não havendo, resta-me pôr à votação o parecer. E assim sendo, pergunto quem vota contra, faz favor de levantar o braço. Quem se abstém? Senhora, portanto, uma abstenção do Bloco de Esquerda e, portanto, todos os outros votos são favoráveis, portanto, o parecer foi aprovado e nos precisos termos foi apresentado. Muito obrigado, Senhora Deputada, pelo seu trabalho, que já foi justamente elogiado e que subscrevo. Dou assim por concluído o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos e passo de imediato ao ponto 5, que tem a ver com outros assuntos. E os outros assuntos que, como é hábito, gostaria de vos transmitir é a organização dos nossos trabalhos futuros. E assim os serviços distribuirão o quadrinho com o que está previsto até ao final deste mês, princípio de junho, até ao fim de maio, princípio de junho, e que é o seguinte, portanto, no dia 4 de maio, que é a nossa próxima reunião, teremos a presença do Sr. Ministro dos Estados e Negócios Estrangeiros para a reunião habitual pré-Conselho Europeu, já que ocorrerá, por videoconferência, no dia 8 de maio, um Conselho Europeu. No dia 11, teremos, na nossa reunião ordinária, a audição com mais um ou dois deputados europeus, estamos agora a acertar ainda as datas, no dia 11 de maio, no dia 13 de maio, à tarde, e isto ainda está sujeito a confirmação e queria pôr à vossa consideração, virá, em princípio, a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus para a reunião pós-Conselho, uma vez que o senhor Ministro não pode e há, neste momento, um problema de grande ocupação de agenda com a senhora Secretária de Estado, ainda há pouco quis falar com ela, ela está, neste momento, no plenário em Estrasburgo, onde está, em nome da presença do Conselho, praticamente em permanência, não é? E, portanto, a questão é a seguinte, a disponibilidade da senhora Secretária de Estado é para dia 13 de tarde. Ora, dia 13 de tarde é um dia de plenário. Portanto, o que significa que, a seguirmos este calendário, ou teria de ser antes das 3, ou teria de ser depois do plenário. Para ser antes das 3, tinha de ser à 1, porque a grelha é de cerca de 2 horas, portanto, teríamos de ter pelo menos da 1 às 3. Depois do plenário, será certamente a hora tardia, uma vez que, a princípio, vai haver votações, não é? Portanto, eu ainda tentei, como disse, tentei ligar para a senhora Secretária de Estado, que estava, mandou-me uma mensagem a dizer que está no plenário e que falará comigo logo que possa, para tentar ver se encontramos aqui uma outra alternativa. Mas eu gostaria de perguntar, não havendo alternativa a quinta-feira, porque depois é postergar para a semana seguinte para um conselho que já aconteceu no sábado anterior, não é? Eu acho que não deveríamos passar, pelo menos, da semana subsequente ao conselho, sobre manifesta perda de atualidade da informação. E, portanto, se tiver de ser quinta-feira, o que eu vos pergunto é que se faremos antes ou depois?
Sr. Presidente,
faz favor, Sr. Deputado Isabel Honeto.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós temos tido, ainda com o sistema de 2 plenários por semana, temos uma agenda agendas muito carregadas e os plenários acabam muito tarde. E, portanto, eu sugeria que nessa quinta-feira almocemos todos um pouco mais cedo e que se faça da 1 às 3 para que possamos estar cá todos, efetivamente, dada a relevância da matéria, não é? Porque depois do plenário é extremamente cansativo, não se sabe exatamente a que horas é que acaba, porque há sempre aquele período de um pouco que se estende para além daquilo que está regimentalmente previsto, e suponho que é mais, até do ponto de vista da eficácia, das pessoas não estão cansadas, enfim, acho que é mais produtivo fazer perto da hora do almoço, logo a seguir, do que pós-plenário, mas é a minha percepção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho uma proposta semelhante à da deputada Isabel Honeto, de facto começará uma, mas que a CAE, gentilmente, que é considerada a melhor comissão deste Parlamento, providencie pelo menos uns snacks, um lanchinho, durante o período da reunião. Presumo que haverá budget para isso. Muito obrigada.
Como vos disse, ainda vou falar com a senhora Secretária de Estado, ver se há alguma hipótese de flexibilização designadamente para quarta de manhã, que talvez me parecesse, e portanto, de qualquer modo, se tiver alguma alternativa, falei circular com o WhatsApp ainda hoje, não é? Porque também não. Mas, de qualquer modo, estamos a colocar-nos aqui no cenário de não haver alternativa à quinta-feira, não é? Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só deixar esta opinião, para ser considerada no meio das outras. Se porventura pudéssemos evitar a quarta-feira de manhã, isso era o melhor de tudo. Porque há outras comissões em simultâneo, etc. E julgo que essa questão até tem aqui uma relevância diferente. Quanto à quinta-feira, sem estar a menosprezar os snacks, quero em todo o caso lembrar como vai ser uma interpelação ao Governo e em princípio os agendamentos putestativos com a interpelação ao Governo, acho que é uma interpelação, não sei se é do PSD, é do PSD, portanto em princípio é uma agenda que não é estes, não vou dizer exageros, mas não é estas sessões tão prolongadas como temos tido ultimamente. Estes plenários têm sido, de facto, sessões muito longas. Não vai ser o caso, seguramente, nesse dia 13. E, portanto, A minha preferência poderia ser para logo após o fim do plenário, tendo em conta essa diferença. Se fosse um plenário como temos tido agora, eu não tinha dúvidas. Mas deixar esta nota, que não, tendo em conta a agenda que está marcada, há esta nuance. E depois há geralmente atrasos com as reuniões dos grupos parlamentares, etc., quando elas acontecem, portanto, eu uso o que seria mais seguro, e sendo um tema único, não é daquelas reuniões de comissão que se prolongam também, portanto, é uma grelha que está estabelecida, eu deixava esta sugestão à consideração. A quarta-feira é que me parecia mesmo importante que, se possível, pudéssemos evitar. Obrigado.
Então, eu falei com o senhor a secretária de Estado, verificarei bem a hora previsível do fecho, antes de falar com ela do fecho, e, portanto, entre uma opção e outra, aquela que se apresentar como mais razoável, portanto, se não for uma coisa de sairmos aqui às 9 ou 10 da noite, quer dizer, uma coisa de começar às 7 da tarde para ir até às 9, parece manifestamente seria cansativo e faríamos mais cedo. Se o plenário terminar previsivelmente a horas mais, faremos depois do plenário. Então, pronto, assim faremos, dar-vos aí conta logo que possa. Pronto, ia dar-vos conta disso, não é? Portanto, dia 4 de maio tínhamos a audição pré com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, no dia 11 teremos uma reunião ordinária e nas quais estão incluídas um ou dois deputados ao Parlamento Europeu para concluirmos esta nossa obrigação, faltam apenas 3. E, portanto, ou faremos 2 e 1 mais tarde, ou faremos 1 consoante as possibilidades de calendário. No dia, na quinta-feira, 13 de maio, teremos então a reunião pós-conselho com a senhora secretária de Estado. No dia 18 de maio, teremos uma reunião ordinária. No dia 25 de maio, temos reunião ordinária com a audição de deputados europeus, 1 ou 2 consoante o que tenha acontecido anteriormente. No dia 31 de maio e 1 de junho teremos a reunião plenária da COSAC, portanto haverá que antes disso definir qual é a composição da nossa delegação, ainda que seja virtual, portanto creio que a delegação é composta por 6 pessoas, creio. Né? Portanto teremos que definir essa composição. No dia 8 de junho teremos uma reunião ordinária, é uma audição conjunta com a primeira comissão e com o representante de Portugal no Conselho de Administração da Europol, na sequência da proposta da senhora deputada Isabela Neto, e pronto, tenho aqui até 8 de junho, digamos, a programação dos nossos trabalhos, que se não houver... 25 é uma reunião ordinária, portanto, que teremos aquilo que estiver no nosso pipeline de decisório, mais um ou dois deputados ao Parlamento Europeu. E, portanto, neste dia 25 de maio, concluiremos a ronda ao Parlamento Europeu. Dia 11 também é uma reunião ordinária e teremos também uma audição, portanto, fazendo intercalada...
A semana pelo meio não há reunião, certo?
A semana pelo meio...
A semana do 18.
Ah, no dia 18, temos uma reunião ordinária. Às 16 horas, que é o habitual.
18 de maio?
Sim. 18. Então espero lá. Pronto, é um dado que nos tinha escapado. Então, havendo esse conflito, claro, estou a confirmá-lo, obviamente que não haverá reunião. Não é?
É o debate pré-conselho. É o debate plenário pré-conselho, mais o debate do primeiro-ministro.
Pois. Sim, senhora, então...
Se há necessidade de fazer uma comissão, por exemplo, no final do plenário, ou se
dessa semana não há. Pois, em princípio, acho que não fará, a não ser que haja qualquer coisa.
A comissão de administração não é que vai ser alterada, já que se aplica o debate pré-conselho do dia 25 de maio a um conselho europeu, que o primeiro-ministro virá.
Pois claro.
Relativamente à reunião que eu sou, nós temos passos.
De alguns parceiros e, portanto, em função disso, veremos como ajustamos e peço desculpa por a... Muito bem. Então, dou assim, não sei se alguém mais, ninguém mais quer pronunciar-se sobre outros assuntos. Não sei se haver... Não há aparentemente outros assuntos. Passo então ao ponto 6 e último da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação da ata de 20 de abril. A ata número 74, pergunto se alguém tem alguma objeção ou aditamento ou supressão a propor. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade e, assim sendo, dou por concluída esta nossa reunião, agradecendo uma vez mais a vossa presença e a vossa habitual boa participação. Então, os colegas que nos acompanham por videoconferência, boa tarde a todos. Está encerrada a nossa reunião.
Muito bom, Sr. Presidente.
Sim, sim.
Sou eu, deputada Vítor Jogos Dias. Estava só a despedir-me.